A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, neste 4 de fevereiro. São 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Já me faria a segura produção aqui aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Títulos desta emissão: na Guiné-Bissau, a empresa chinesa suspende trabalhos em Cacheu depois de protestos de mulheres contra a extração de areia pesada. Em Moçambique, presidente apela ao fim do vandalismo e a beira continua a sofrer com inundações. Estados Unidos e China protagonizam guerra de tarifas. Bombardeamentos de paramilitares no Sudão matam 5 pessoas à porta de uma das últimas instalações médicas em funcionamento na cidade de Omdurman. A Voz América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso emissor local. Igualmente estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e 24 horas nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Se quiser receber os nossos produtos, notícias, reportagens e também a nossa emissão, subscreva ao canal da Voz América no WhatsApp. Vá ao seu campo de estado e pesquise por VOA Português. Mas primeiro, vamos às notícias com Ana Guedes, quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington.
O presidente dos Estados Unidos vai conversar com o presidente chinês Xi Jinping, isto segundo o seu principal conselheiro comercial, Peter Navarro. As conversações dão-se quando entraram em vigor novas tarifas alfandegárias americanas, 10% sobre as importações chinesas, levando a China a retaliar. A China disse que iria impor tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito dos Estados Unidos, bem como tarifas de 10% sobre o petróleo bruto, a maquinaria agrícola e alguns automóveis. As medidas americanas envolvem uma tarifa de 10% sobre todos os produtos chineses que Trump disse destinaram-se a pressionar a China a tomar medidas para impedir o contrabando de fentanil para os Estados Unidos. O governo americano identificou a China como importante fonte de precursores químicos utilizados pelos cartéis da droga mexicanos para fabricar o fentanil. A China disse que tomou medidas para reprimir a indústria e o tráfico ilícito de drogas. Bombardeamentos de paramilitares sudaneses mataram 5 pessoas à porta de uma das últimas instalações médicas ainda em funcionamento na cidade de Omdurman, localizada ao lado da capital Khartoum. Uma fonte médica disse à agência de notícias francesa, AFP, que voluntários do hospital Al-Nau estavam entre os mortos no bombardeamento das forças de apoio rápido. Os ganhos do exército em Khartoum nas últimas semanas levaram as forças de apoio rápido a anunciar uma contraofensiva na semana passada. Na Suécia, 5 pessoas foram baleadas num centro de educação de adultos esta terça-feira. Isto segundo a polícia, as condições das vítimas não ficaram imediatamente claras. Jornais suecos disseram que várias das vítimas morreram. A agência de notícias sueca informou, sem fornecer as suas fontes, que o autor do crime morreu por suicídio. A escola, a 200 km a oeste de Estocolmo, tem alunos com mais de 20 anos, segundo o seu site, fornece cursos de ensino primário e secundário, bem como aulas de sueco para imigrantes, formação profissional e programas para pessoas com deficiência intelectual. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai manter hoje conversações em Washington com o presidente Donald Trump. O cessar-fogo em Gaza e no Líbano deverão estar no centro das conversações, mas o programa militar do Irão e o apoio deste país ao Hamas em Gaza e Hezbollah no Líbano deverão também ser alvo de discussão. Hoje espera-se que o presidente Donald Trump assine um memorando presidencial para restaurar a sua política de pressão máxima sobre o Irão para impedir o país de obter uma arma nuclear e reduzir as suas exportações de petróleo a zero, disse uma fonte oficial americana. As autoridades militares israelitas disseram, entretanto, que as suas forças mataram um homem armado na Cisjordânia, ocupada, que tinha disparado contra soldados. Os serviços de emergência israelitas disseram que pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 soldados. Na Síria, o presidente interino Ahmed al-Sharaa disse que a sua administração pretende restaurar os laços com os Estados Unidos nos próximos dias, mas ainda não teve qualquer contato com a administração Trump, de acordo com uma entrevista ao The Economist. Sharaa, declarado chefe de Estado interino da Síria na semana passada, observou ainda que as tropas americanas estão na Síria sem a aprovação do governo, acrescentando que qualquer presença deste tipo deveria ser acordada com o Estado sírio.
Depois das notícias internacionais com Ana Guedes, vamos começar em Moçambique, onde o Presidente da República considerou que o vandalismo é um ataque ao Estado de Direito Democrático e pediu o fim das manifestações pós-eleitorais na abertura do ano judicial. Daniel Chapo acrescentou ser responsabilidade das instituições de justiça defender os direitos fundamentais dos cidadãos, visando a harmonia social, o que, segundo ele, não significa necessariamente a concordância em tudo. Chapo reiterou ser obrigação das instituições judiciais assegurar a aplicação da lei com serenidade e equidade, contribuindo na pacificação da sociedade moçambicana, e voltou a defender a autonomia financeira do Poder Judicial como elemento inegociável do Estado de Direito Democrático em que há separação de poderes. De Maputo vamos agora para a Beira, onde a chuva passou, mas ainda não acabou para quem sofre as consequências das inundações cíclicas na cidade, construída numa zona pantanosa e abaixo do nível das águas do mar, e que sofre todos os anos com severas cheias urbanas. O aumento de valas de drenagem está a minimizar o efeito das inundações em bairros de assentamento informal, onde dezenas de pessoas voltaram a ser desalojadas, como nos diz desde a Beira o André Catoeira.
As chuvas cessaram e ficaram as inundações. Ruth Manuel, uma moradora de Nharimui, um subúrbio da Beira, na província moçambicana de Sofala, caminha entre as ruas enlameadas e inundadas e diz que não há casa que tenha escapado da água.
Essa chuva aqui que caiu, todas as casas entraram água.
O risco de inundações urbanas na época chuvosa é cíclico na Beira, e Teresa Sante, uma moradora local, diz que circula-se de canoa na rua da segunda maior cidade de Moçambique, construída numa área pantanosa e abaixo do nível das águas do mar.
As pessoas pegam geleira e fazem de canoa, porque não temos condições para fazer canoa. As pessoas pagam 15 meticais para poder atravessar até na rua, quase todos os anos.
Não é lixo, eu posso tomar banho, água de beber aqui, eu posso.
Depois das inundações, receia agora a eclosão de doenças diarreicas.
Desde o dia que choveu, nós estamos a sobreviver com a água da chuva, que caiu em cima da chapa, porque nos poços já não tem mais água para nós podermos o quê? Beber. Assim que nós estamos a falar, a água dentro de casa já está a terminar, aquela água de chuva. Então, essa mesma água é a mesma água que está a voltar nos poços para as pessoas sobreviverem. E vai haver índice de cólera, não tem como, porque a mesma água se mistura com sujidade da zona. Estamos perto da cidade, mas parece que o governo se esqueceu, parece que não estamos aqui na Beira.
Tomás António, secretário de Mabamba, acredita que sistemas de escoamento eficazes trariam sossego à população.
Porque a maioria das pessoas que saíram e outros viviam nas escolas, e as outras também iam para um sítio um pouco elevado, tá vendo? Porque aqui desde que começou, pelo menos chuva daqui, quando tinhas, pelo menos mais, máximo são 2 dias, 3 dias, já não temos de água. Só que quando ali fecha, então nós já passamos mar. Tá, porque já não é possível para passar, porque a água chega quase no pescoço, às vezes na cintura, quando é uma chuva normal. Mas tudo acontece devido àquele ponte que não é feito ali no Sixmera.
Já Samuel Simango, diretor para a área de proteção costeira e gestão de riscos de desastres no Conselho Municipal da Beira, afirma que o aumento de valas de drenagens em 3 bairros críticos com assentamentos informais reduziu as inundações urbanas que afetaram este ano apenas 10% do total da população atingida no ano passado.
Nos outros anos tivemos inundações quase com a mesma magnitude, mas com impactos mais severos do que aconteceu nestas últimas inundações a nível da cidade. E nos outros anos até chegamos a abrir alguns centros de acomodação ou então centros de trânsito. Este ano oficialmente não abrimos algumas pessoas de algumas lonas, mas foram apenas 25 famílias. Comparativamente aos outros anos, nós temos tido cerca de 300 famílias, 200 famílias em centros de evacuação. Então, nos últimos tempos, comparando com o que aconteceu nos últimos tempos, nós tivemos uma baixa muito grande. E é resultado do trabalho que temos vindo a fazer de aberturas de valas de drenagem.
A ativista ambiental e embaixadora da iniciativa Repensar em Sofala, Micaela Bongueia, observa que a gravidade das cheias urbanas tende a reduzir, mas reitera que a população vai sempre conviver com inundações cíclicas na beira, se não respeitar nascentes e cursos de água. André Catoeira, da Beira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira. Vamos agora para a Guiné-Bissau. A empresa chinesa denominada GMG Mining SARL suspendeu as atividades de exploração da areia pesada na povoação de Varela, em São Domingos, região de Cacheu, depois de uma marcha realizada há 10 dias por um grupo de mulheres de diferentes tabancas que protestaram contra a exploração da areia pesada. O presidente da Associação Honoral de Filhos e Amigos de Secção de Suzana disse que as mulheres alegam que a população está a sofrer várias consequências da última exploração, nomeadamente a salinização dos poços de água, erosão costeira, mortes de animais, entre outras. O diretor-geral do Ministério da Administração Territorial e do Poder Local, Abulai Njai, citado pela Rádio Kazumai, parceira da Voz da América, confirmou que a empresa chinesa foi autorizada pelo governo, através de uma licença, a realizar a exploração da areia pesada naquela localidade. No entanto, não adiantou qual o passo a seguir neste momento. E ainda na Guiné-Bissau, a insegurança alimentar no país reduziu em 2024, apesar de ainda atingir quase um quarto dos agregados familiares, com maior prevalência no interior do país. Os dados são do Programa Alimentar Mundial, que aponta para uma redução de 28,3% em 2023, para 22% no ano passado. Mar de la Salette.
Aquela agência das Nações Unidas reitera que a insegurança alimentar afeta um quarto dos agregados familiares guineenses, 22%, que representa quase 400 mil pessoas, num universo de quase 2 milhões de habitantes. O Programa Alimentar Mundial atribui o progresso a, e cito, melhorias nas condições económicas, fim de citação, mas destaca ainda a lacuna que persiste entre a insegurança alimentar urbana e rural, com o problema mais evidente nas regiões do interior da Guiné-Bissau. A insegurança alimentar é particularmente elevada em Tombali, 34%, em Gabu, 33%, no Oio, 30% e em Kinara, 28%, com todas estas regiões a apresentarem uma taxa superior à nacional. Na capital, Bissau, é onde o problema tem menor impacto, com uma taxa de apenas 5%. O Programa Alimentar Mundial atribui às enormes diferenças entre a segurança alimentar urbana e rural a disparidade de infraestrutura e acesso limitado a meios de subsistência nas áreas rurais. Como consequências da insegurança alimentar, o relatório indica que 7% das crianças de 6 a 23 meses têm a dieta mínima aceitável. Apenas 11% dos agregados familiares adotaram estratégias de adaptação baseadas em meios de subsistência para lidar com a insegurança alimentar. O programa atribui a falta de acesso regular a alimentos suficientes às condições de mercado, nomeadamente ao aumento de 24% no preço do arroz, a base alimentar dos guineenses, devido à remoção dos subsídios governamentais. Outra das causas apontadas é o impacto das inundações recentes, que em setembro de 2024 afetaram mais de 125 mil hectares de terra, incluindo quase 6 mil hectares de campos agrícolas.
Obrigado, Mayra de la Salette. Como a Voz da América noticiou ontem, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, remodelou o seu governo, que além das mudanças titulares dos cargos, criou o Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento, trouxe dois históricos do partido para o Executivo e reduziu também o seu número de 28 para 22 membros. Hoje, no entanto, o presidente do PSV, principal partido da oposição, Rui Semedo, reagiu da seguinte forma à remuneração do Executivo e começou por falar pelo número menor de mulheres no governo.
É uma remodelação que deu sinais de que não acredita nas mulheres, porque saíram 5 mulheres e não entrou nenhuma mulher, e por isso mesmo é também uma remodelação insensível à questão do género. É uma remodelação que não acredita na juventude, porque saíram jovens e entraram menos jovens. E ainda nesse aspecto, é uma remodelação que aposta na velha guarda dos anos 90. E em conclusão, passa uma mensagem clara que os jovens falharam. Aliás, este sinal já tinha sido dado na substituição do secretário-geral. Concluindo, não há muita novidade, não traz novas esperanças, não aumenta as expectativas com relação ao governo e à governação.
Era Rui Semedo, presidente do PSV em Cabo Verde. Em Angola, assim como noutros países africanos, continua-se à espera da decisão final do governo americano sobre a suspensão ou não da ajuda aos países no exterior e também a organizações não-governamentais. Por agora, uma suspensão de 90 dias, enquanto o governo analisa esses programas. O diretor da organização não-governamental Friends of Angola, Florindo Chivukut, esteve hoje no programa Washington Fala Horas e abordou este assunto. Ele começou por falar com a Ana Guedes sobre a ajuda que Angola tem recebido dos Estados Unidos.
De uma forma geral, o impacto será muito grande sobretudo pelo facto de Angola, os Estados Unidos e Angola têm uma parceria desde a situação da segurança alimentar, o clima, a saúde, no ramo do HIV e malária. Os Estados Unidos têm estado a ajudar Angola através de fundos, sobretudo do fundo da USAID. Há décadas que milhares de angolanos têm estado a beneficiar do tratamento e testes sobre a malária e HIV. Só o ano passado, segundo alguns dados do próprio Departamento de Estado, nós estamos a falar de aproximadamente mais de 23 milhões de dólares que foram que Angola beneficiou para o tratamento da malária e através da iniciativa do presidencial, que é o PEPFAR, para indivíduos do HIV. Na questão alimentar, nós temos no sul da Angola, que infelizmente sofreu e continua a sofrer a situação do clima da seca. Os Estados Unidos, através da USAID, implementou um programa em várias províncias no sul da Angola, onde milhares de crianças beneficiaram de uma ajuda para mitigar o problema da questão da fome. No entanto, estamos a falar de, penso que é anemia, se a memória não me falha, que ajudou centenas de crianças e adultos no sul da Angola e que eventualmente não poderão ter esta ajuda pelo facto, não poderão continuar a ter essa ajuda pelo facto de estamos a ver estes cortes.
Se por acaso, de facto, os fundos forem cortados totalmente, uma vez que se diz que estão a ser reavaliados em função da agenda de Donald Trump, o que é que Angola pode e deve fazer?
Bom, o que Angola deve fazer é procurar soluções, em primeiro lugar, internas, para poder continuar a prestar ajuda, assistência aos angolanos, tanto no ramo da questão da luta contra a malária, HIV e também a questão da desnutrição em Angola. No entanto, o governo angolano tem que arrecadar fundos, tem que procurar meios a nível interno para arrecadar fundos e priorizar este ramo, sobretudo a questão da saúde e a questão da segurança alimentar. No entanto, mas também pode procurar ajuda nos seus parceiros da União Europeia. Certamente que não é apenas os Estados Unidos que têm estado a ajudar, apesar de têm estado a prestar maior contribuição nessa questão da saúde e da segurança alimentar, mas também a União Europeia tem estado a prestar alguma ajuda. E, no entanto, talvez reforçar essa relação com membros da União Europeia, porque senão o que nós eventualmente poderemos ter é uma taxa de mortalidade que poderá triplicar por falta de assistência, tanto na luta contra a malária, a segurança alimentar e também a HIV.
Era Florindo Chivukut, diretor da organização não-governamental Friends of Angola, hoje no programa Washington Fora de Horas. Uma última notícia que nos chega de Moçambique: o assessor do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que lidera a contestação aos resultados eleitorais, anunciou hoje o fim da relação com o partido Podemos e acusando aquela força política de, estou a citar, vender a luta do povo. Como para nós, nem tudo na vida é dinheiro e posições, em respeito à dor de milhares de moçambicanos que pagaram com o seu sangue membros mutilados, sequestros, execuções sumárias e extrajudiciais ou ainda privação de liberdade, renunciamos a todos os direitos e prerrogativas a favor do Partido Podemos. Lês num documento do auto-intitulado Gabinete do Presidente Eleito pelo Povo, assinado pelo jurista Denis Tivane, assessor de Mondlane. Na nota, o Podemos volta a ser acusado de ter vendido o eleito do povo, sobretudo devido à tomada de posse no Parlamento prematuro, um processo que foi boicotado no dia da investidura pelos outros partidos da oposição, MDM e Renamo. O Podemos é acusado também de adulterar o acordo político assinado com Venâncio Mondlane. Este é um assunto a que iremos regressar nos nossos próximos serviços e também nossa página e nas redes sociais. Terça-feira é dia de Política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje fala sobre o novo presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Ken Martin, e a sua enorme missão de recuperar o partido depois da derrota de novembro do ano passado.
Após a derrota sofrida nas últimas eleições presidenciais e legislativas, o Partido Democrata entrou numa fase de acusações entre os seus militantes sobre a razão dessa derrota. O perfil da candidata presidencial, Kamala Harris, as suas propostas eleitorais, as questões culturais que provocaram profundas divisões dentro do país e ainda acusações de que o partido se tinha tornado num partido de elites costeiras, sem respostas para os desejos do eleitorado e escolhendo, no caso presidencial, uma candidata muito fraca. São algumas das questões que estão a dividir o partido. James Carville foi conselheiro eleitoral do presidente Bill Clinton e é uma figura proeminente de longa data dentro do Partido Democrata.
They actually asked Harris, what would you do different? Now, if you were to put the staggering talent that exists in today's
O eleitorado perguntou diretamente o que é que você faria diferente? E não posso pensar em nada. Se tivessem posto o talento extraordinário que existe hoje no Partido Democrata, se as pessoas tivessem visto isso, teriam dito: "Ah, eu não sei que tinham pessoas como essa, pessoas que conseguem acabar uma frase, pessoas que, na verdade, sabem formular uma posição, que têm um senso de ter tido sucesso em fazer algo. Nós não tivemos um candidato presidencial que inspire as pessoas desde 2012. Pois, no fim de semana, militantes do partido reuniram-se para escolher um novo presidente do seu Comitê Nacional, o órgão encarregue de assegurar que o partido tem os meios financeiros, e não só, para levar a cabo futuras campanhas em todo o país e procurar ganhar o apoio do eleitorado. O partido, após discussões acesas, se não mesmo amargas, escolheu para o seu novo presidente o dirigente partidário do estado do Minnesota, Ken Martin. Temos uma equipa que é o Partido Democrata. Temos uma luta que não é aqui dentro. A luta é lá fora. A luta é pelos nossos valores, a luta é pelo povo trabalhador, a luta, neste momento, é contra Donald Trump. Mas a sua tarefa vai ser enorme. Donald Trump, neste momento, tem toda a vantagem. As sondagens indicam claramente que o Partido Democrata é um partido desconectado do eleitorado. Uma sondagem da Universidade Quinnipiac revelou que 57% do eleitorado tem uma opinião negativa do partido e apenas 31% tem uma opinião favorável. O nível de descontentamento mais alto desde que este tipo de sondagem começou a ser feito em 2008. Em contrapartida, a mesma sondagem indica que o Partido Republicano tem a opinião positiva mais alta desde sempre, 45%. Uma sondagem do New York Times indica que a maioria dos americanos não acredita que o Partido Democrata esteja centrado nas questões que mais os preocupa. Nessa sondagem, a maior parte dos inquiridos disseram que o Partido Democrata está mais interessado em questões como direitos dos LGBTQ e mudanças climáticas do que nas questões económicas que os preocupam. O trabalho do novo presidente do Comitê Nacional do Partido, adivinha-se, muito difícil.
Vamos agora até a fronteira do Chad com o Darfur, onde a Voz da América encontrou-se com refugiados e contaram histórias angustiantes do que os Estados Unidos descrevem como atos de genocídio no Sudão, alegadamente pelas forças de apoio rápido paramilitares ou RSF. Enquanto os refugiados clamam por ação, Washington impôs sanções aos dirigentes daquela força e às milícias associadas, como nos diz Henry Wilkins, desde Adre, no Chad, numa reportagem que eu apresento à continuação. Noor al-Latif é uma refugiada que, tal como milhares de outros, fugiu da região do Darfur, no Sudão, para o Chad, para escapar à violência étnica nos últimos 2 anos. É também psicólogo de formação e passa agora os dias neste campo de refugiados na fronteira entre o Chad e o Darfur, dando apoio psicossocial às vítimas.
O trauma psicológico é avassalador. A perda de entes queridos é imensa. A morte tornou-se muito frequente. Algumas famílias perderam ambos os pais. Nestes casos, a criança torna-se a cuidadora da família.
Al-Latif diz que trabalha com uma rapariga de 14 anos de idade que se tornou chefe de família depois de ambos os pais terem sido mortos. A Voz da América passou mais de uma semana no campo de refugiados em Adre a falar com as vítimas. Praticamente todos aqui no local de refugiados têm uma história horrível para contar sobre amigos, familiares e vizinhos que foram assassinados no que os Estados Unidos chamam de genocídio. E Washington diz que outros crimes contra a humanidade também estão a ocorrer. O nome desta refugiada foi alterado e a sua identidade protegida por receio de represálias caso regresse ao Darfur. Ela diz que foi violada por milícias ligadas aos paramilitares, forças de apoio rápido.
Mataram a minha mãe e o meu irmão. Mataram-nos na minha casa. Mataram muita gente.
Mohamed Idris Adam, um artista conhecido na cidade El Ganina, em Darfur, diz que estava numa lista negra das milícias. Fugiu da cidade, mas deixou tudo o que possuía, incluindo o emprego.
O mundo inteiro condena as violações dos direitos humanos e tem acordos nas Nações Unidas e assim por diante. Os responsáveis devem ser levados a julgamento pelos crimes cometidos no Darfur.
Os Estados Unidos impuseram sanções ao líder das milícias, Mohamed Hamdan Dagalo, e outros membros sénior. Entretanto, o trauma das vítimas continua, diz Al-Latif, e para muitos, parece piorar à noite.
Durante o dia, todos parecem bem, mas à noite é tudo gritaria e caos nas ruas. É inacreditável.
Embora os Darfuris em Adre tenham tido a sorte de escapar, ainda vivem com o horror do que aconteceu.
No desporto, hoje vamos começar com o futebol africano. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Sidate, é candidato às eleições do Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol, a CAF. A confirmação foi dada pela Federação Moçambicana. A candidatura de Sidate representa a zona da COSAF, ou seja, a zona da África Austral. Vamos esperar para ver, há muitos outros candidatos. Sabe que 7 candidatos foram rejeitados, 2 deles vão ao tribunal para apelar essa decisão. A assinalar aqui também que há poucos dias atrás a CAF alterou o regulamento de inscrição de jogadores para a Liga dos Campeões e para a Taça das Confederações, dando aos clubes a possibilidade de inscreverem um jogador que participou numa dessas competições da CAF por outro clube durante a mesma temporada. Isto já é feito na Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa. A CAF diz que as alterações a este regulamento vão ajudar a tornar a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações mais competitivas e mais atraentes. Agora vamos para Portugal, onde o argentino Martín Anselmi teve uma estreia pouco auspiciosa no campeonato como novo treinador do Porto. Ontem, Porto empatou no campo do Rio Ave 2 golos, esteve a perder por 2 vezes. Essa derrota significa que Porto perdeu a oportunidade de se juntar ao Benfica no segundo lugar, mantém-se em terceiro com 42 pontos, menos 2 que o Benfica, menos 8 que o líder, o Sporting. Mas se o Porto perde pontos no campeonato, está a ganhar no mercado de transferências. O Manchester City concordou em pagar 62 milhões de dólares pelo médio espanhol Nico González. Nada mal. Anteriormente, o Porto tinha vendido o brasileiro Galeno ao Al Ahly da Arábia Saudita por 51 milhões e meio. Portanto, Porto a ganhar muitos dólares. O Sporting, que comanda o campeonato, também está a fazer algum dinheiro nas transferências. Dário Essugo, um jovem de 19 anos, vai para o Chelsea por quase 26 milhões de dólares. Permanece emprestado ao Las Palmas até o final da época.
Com Rob McLean na sonoplastia, Jaime Faria na produção e Álvaro Lugero Andrade aqui aos microfones, despedimos-nos desta emissão da Voz da América. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet. VOAPortugues.com e VOAPortugues nas redes sociais.